Então, eu vou aproveitar e vou continuar um pouco nisso pela questão do seguinte, que você foi o presidente da EBC, né? Que foi uma tentativa, eu vejo assim, pelo menos, né? Com uma tentativa de tentar iniciar um trabalho, né? O objetivo era implementar a TV Brasil, né? Que muita gente pode contestar aí na época da internet, mas... né, a TV aberta ainda chega em muitos lugares onde, né, principalmente a população mais carente, tem uma importância, como você disse, né, e como você frisou aí. E eu queria perguntar o seguinte, porque uma das grandes faltas, até a gente vê isso na própria fala do ex-presidente Lula, é essa, né, de ter perdido esse trem, digamos assim, né, que ele sai do governo, ele sai do seu mandato com mais de 80% de popularidade, mas não deixou, passou para Dilma, né, o projeto que tinha sido trabalhado pelo Franklin Martins, né, de regulação da mídia. Eu queria perguntar o seguinte, agora o Lula, ele, como eu já disse esses dias, ele falou, o único candidato a presidente que está tocando nesse tema. É lógico também, por tudo que ele já sofreu, né, sofreu com a Lava Jato, prisão, e mais o debate de 89, também com o Collor, né, que é um marco na história na toda a escola de jornalismo, você estuda esse caso. Mas eu queria perguntar o seguinte, quando ele fala a respeito disso, já saem vários editoriais falando que ele quer uma regulação social, que ele quer a censura e tal. Você acha que, diante de todo o trabalho que vai ter, caso ele, na hipótese dele, vir a se eleger, você acha que essa é uma prioridade? E eu queria perguntar também o seguinte, porque aquele projeto já era um início de projeto, como o próprio Franklin Martins deixou claro, né? Hoje a gente tem a questão das redes sociais, que a gente não vive nem um oligopólio, a gente vive um monopólio, né? A verdade é essa. Porque o Zuckerberg, ele manda nos três principais redes sociais do país, que é o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, né, digamos. E aquele dia que teve um apagão aí na questão desses aplicativos, parece que a gente parou de se comunicar, né? Então, o que deixou muito claro como a gente é dependente dessa rede social. Eu queria saber esses desafios. Agora tem o streaming também, tem um monte de empresas multinacionais, estrangeiras. Como é que você enxerga essa atualização da questão, digamos?
Pois é, começando aí pelo aspecto da internet, né? Acabou que a internet não foi aquela terra de todos, né, que a gente imaginava. Ah, internet, a televisão até perdeu importância. Porque na internet todos podem ser emissores e receptores de mensagens, né? Antigamente você tinha aquela história, a gente estudava na escola de comunicação, o emissor e o receptor. A televisão é o emissor e nós, telespectadores, somos receptores passivos de coisa. Que na internet seria tudo diferente. Todo mundo fala, todo mundo lê, todo mundo ouve, todo mundo... E acabou que não é assim, pela razão que você apresentou. Essas grandes corporações da internet acabaram dominando esse instrumento. E isso aí você já falou muito bem, apropriadamente, sobre o peso dessas corporações, né? Facebook, o próprio YouTube e tudo mais. As redes sociais todas. Isso trouxe um desafio novo, né? No caso, para todos os países, que é como lidar com a internet. Tem um problema aí de enfrentar esse poder, né, assombroso das redes sociais, dessas grandes corporações. O Biden, quando era candidato, disse que ia enfrentar, mas até agora não aconteceu exatamente nada assim significativo. O que a gente tem visto, de novo, nesse terreno da internet, é elas mesmo que deixaram tudo correr solto, né, deram tanto espaço para fake news, negacionistas e tudo, agora elas têm, de vez em quando, aí, dado alguma demonstração de que vão vigiar mais, porque elas querem se autorregular, não querem regulação nenhuma do Estado, nós mesmos nos regulamos. Aí tira o Bolsonaro do YouTube por uma semana, corta ali um post do Carlos Bolsonaro, dando exemplos domésticos, né, mas isso elas têm feito em outros países também. O Trump só foi banido, etc. Então, esse é o problema da internet. De modo que a internet não apenas substituirá completamente as outras mídias, como também ela não é essa terra da liberdade, né, que a gente imaginava no começo. As outras, é muito comum, né, essas profecias de alguma coisa vai acabar porque surgiu algo. O rádio ia... Não, quando o rádio surgiu, a coisa escrita não ia durar, porque todo mundo ia só ouvir, que é muito mais fácil, né? No entanto, continuaram existindo jornais, livros, revistas, tudo que era impresso continuou existindo depois do surgimento do rádio. Aí, quando surge a televisão, o rádio vai morrer, porque agora todo mundo quer imagem e som ao mesmo tempo. Então, o rádio vai morrer. O rádio não morreu e continua se inventando. Estamos nós aqui, neste momento, conversando na Cultura AM930.
Exato.
Né? O rádio está vivíssimo. E assim eu acho que vale para a internet. Sabe, não dá, os meios tradicionais não vão acabar por causa da internet. Não creio nisso. E para realçar a importância, né, da regulação e da mídia pública, nesse contexto aí, vamos lembrar que é o seguinte, vamos falar do nosso país. Aqui no nosso país, a televisão aberta, não é nem por assinatura, a televisão aberta ainda é o meio pelo qual mais de 90% da população consome informação e entretenimento. Né? É o jornal, depois a novela, depois o futebol, depois a novela, depois outro jornal, né? É outro programa de variedades, assim é a realidade. Por isso eu acho muito importante, ainda não acho que passou a hora da televisão pública ter um lugar no Brasil. Né? A EBC, aí eu entro no começo da sua pergunta. Eu deixei uma carreira, né, das organizações Globo, estava tudo muito bem para mim individualmente, mas deixei isso para construir a EBC. Né? Não que eu construí sozinha, com todo mundo que participou desse movimento, aprovamos uma lei e implantamos uma televisão e tal. Ali houve muito problema, no sentido de que nós não tivemos os instrumentos mais adequados para consolidar aquela televisão de forma que ela não pudesse ser destruída. Por exemplo, nós estávamos no fim do sistema analógico, né? E não existiam canais analógicos disponíveis para a TV Brasil naquele momento de 2007, 2008, quando implantamos a televisão, né? Então você tinha assim, um canal que era do governo, né, que nos deu no Rio de Janeiro, a TV é do Rio de Janeiro, a TV Nacional de Brasília, a TV é do Maranhão. Só, tá? Ah, mas como é que nós íamos fazer a rede pública? Ah, fazer parcerias com as TVs públicas estaduais, né? TV Educativa do Paraná, tivemos algumas parcerias, TV Educativa do Ceará, tal. Mas os governadores são os verdadeiros donos dessas televisões. Naquele momento, por exemplo, era o governo Requião, né, aqui no Paraná. Fizemos parcerias, alguns programas da TV Brasil eram reproduzidos, mas o governo do estado, ele era o detentor daquela concessão. Esse modelo fracassou, né? Nenhum governador estadual ia abrir mão daquela televisão para ela ser retransmissora da TV Brasil. Com o tempo abrimos um canal em São Paulo, outros canais por aí em grandes cidades, mas até hoje, em analógico, a TV Brasil tem muito pouco. Bom, aí o analógico agora está acabando. Agora serão canais digitais. Agora será possível construir uma grande rede própria para a TV Brasil. Só que isso precisar de dinheiro, né? Veio o golpe, né? 2016, a intervenção do Temer, e a televisão, que já não tinha avançado por conta de problemas como esse, foi um dos mais graves. Já não tinha avançado muito nos mandatos posteriores ao meu, porque, sabe, foi um momento muito ruim esse de virada para o digital. A TV Brasil ficou com um pé no digital e um pé no analógico. Ela nem tinha dinheiro para implantar canais digitais e também tinha cidades que ainda não estavam no digital. Então, é o seguinte, por exemplo, o Maranhão. Não sei nem se a TV digital já chegou lá. Acho que já. Mas nós tínhamos um canal analógico lá, então ele tinha que ser mantido no analógico, né? É, São Paulo entrou primeiro. Nós abrimos um canal, mas era um número ruim, que a Anatel nos deu, 68, horroroso. Enfim, hoje tem condições, mas veio o golpe, estava me perdendo aqui. E depois do período Temer, em que o Temer descaracterizou completamente a EBC, ele acabou com o Conselho Curador, que é composto por representantes da sociedade civil, que fiscaliza o trabalho que a gente fazia lá, a diretoria, né? É um conselho que fala o seguinte: olha, a sociedade quer ouvir mais sobre violência contra crianças, tá? A sociedade quer ouvir mais sobre tal coisa, sobre tal coisa. O conselho é um porta-voz da sociedade. Acabou com o conselho. Tinha um mandato para o diretor-presidente, que é um mandato exatamente para o diretor-presidente não sofrer pressão de governo. Olha, não dá matéria com isso, olha, tira a matéria, derruba, não sei o quê. Né? Para garantir a independência desse presidente, desse diretor máximo da empresa de comunicação pública. O Temer acabou com esse mandato. Então houve uma deformação muito grande na era do Temer. E depois veio o Bolsonaro e hoje transformou a EBC e a TV Brasil em canais de governo, né? Ele usa a TV Brasil até para transmitir ato evangélico, né? Criou a TV Brasil.gov, fundiu com o canal governamental NBR, tem censura a jornalistas, tem perseguição a jornalistas. Então aquilo lá está completamente deformado, destruído e tal. Eu espero que um governo democrático, né, tenha compromisso com a restauração da EBC, a reconstrução da TV pública, agora no sistema digital. Agora, isso vai precisar de dinheiro. O país vive situação difícil, né? O Estado está quebrado, né? Mas é importante reconstruir o sistema público de radiodifusão criado pela EBC, né? Eu tenho esperança de que isso aconteça, e na medida do possível quero contribuir assim, não voltar a dirigir, mas contribuir para pensar o que a gente pode corrigir, o que pode ser melhorado. Participo do movimento de defesa da EBC, que denuncia todas essas atrocidades e tal. Vamos ver o que o futuro nos traz nessa área.
Legal, Tereza, muito bom ouvir de quem conhece, de quem trabalhou de perto, né? Ouvir tudo isso que você nos disse, são questões muito importantes para a democracia e para a criação de uma verdadeira cidadania, né? Que é o que a gente precisa, como você disse, o bolsonarismo não vai embora com o Bolsonaro, né? Há uma mentalidade aí que precisa ser superada, né? A gente tem que ter essa uma consciência mais democrática, um exercício mais democrático da cidadania. Tereza, a gente está se encaminhando aqui para o fim já, e só queria dar aqui o recado novamente, né, que você estará amanhã no evento Diálogos Contemporâneos ali na Capela Santa Maria, que fica ali do lado do Guaíra, amanhã às 19 horas com entrada franca, né? Hoje temos o Mário Prata por lá também, muito legal, vale a pena ir lá dar uma conferida. Eu queria ouvir de você, Tereza, nesses últimos minutinhos, suas considerações finais, mas assim, direcionando para a seguinte pergunta: se a gente pode ter uma esperança de uma reconstrução do país e desse sentimento de nacional, né? Não apenas ser, como a gente diz aqui, sabujos e lacaios, né, de outros países, de outros, como a questão do boi de ouro, né? Pô, isso não pode ser. Isso não pode ser o ser brasileiro, não é isso, né? Eu queria que você passasse isso, dissesse se a gente pode ter esperança aí com o futuro.
Olha, eu também acho que o Brasil tem jeito, como disse o Lula lá na Europa. O Brasil tem jeito porque é um país muito rico, nós, né, um país com enormes potenciais, temos uma importância no mundo, temos um povo trabalhador, né? Um povo que já demonstrou sua capacidade de realização em muitas ocasiões. Agora, a história é assim, há momentos em que a roda gira para trás, e exatamente, né, por questões de comunicação, né, isso contribuiu muito para que o povo brasileiro, em sua maioria, o eleitorado, em sua maioria, cometesse um engano. Elegeu o Bolsonaro, e nós não temos que ter bronca dessas pessoas, sabe? Elas tiveram suas mentalidades colonizadas. Alguns são radicais, nunca vão mudar, vão continuar sendo de extrema-direita. Mas naquela maioria de 57 milhões de votos, muitos acreditaram, foram induzidos a acreditar que o Bolsonaro era uma pessoa contra o sistema, que ia mudar o sistema político e tal, e tal, e tal. E os meios de comunicação contribuíram para isso, a Lava Jato, tudo isso. A demonização dos políticos, a demonização do PT, da esquerda como um todo, né? Mas não vou nem falar da esquerda, a demonização da política e da democracia. Queremos é um presidente autoritário que faça e aconteça, etc. As pessoas foram conduzidas a isso, mas na sua maioria elas já entenderam que foi uma escolha errada, né? E eu espero que elas façam uma boa escolha em 2022, né, de um governante que reconstrua o Brasil. O Lula é o favorito? Eu não estou falando dele, não estou fazendo pregação pelo Lula. Estou dizendo o seguinte, alguém tem, o nosso eleito, ele tem que ter compromisso com a restauração da democracia e das instituições, sabe, e tirarmos, e também, aí vem as políticas setoriais, a política social foi destruída, a política econômica está um desastre. Estamos aí, saindo prêmio da inflação, estamos até a hiperinflação nos ameaça hoje. Né? Então, a gente quer um presidente de reconstrução nacional, que as pessoas escolham isso, né? Uma pessoa que nos devolva a nossa vocação original, né? A nossa vocação original de ser um país pacífico, acabar com esse ódio, né? Que esse veneno que foi colocado a circular entre os brasileiros. Eu tenho muita esperança de que vamos voltar a ser um país pujante. Nós somos um povo trabalhador, realizador. É preciso ter, sabe, restaurar a nossa civilidade, fraternidade, ocupar nosso lugar no mundo, voltar a cuidar bem das pessoas e do meio ambiente. Agora, tudo isso requer um governo comprometido, né, com a reconstrução do Brasil, depois de 4 anos de roda girando para trás. Sabe? Eu sou otimista.
Ok, Tereza, agradeço muito sua participação, agradeço muito a nossa conversa. Sinta-se abraçada aí por toda a Rádio Cultura, a M930. Meu nome é Diogo. A gente está encerrando aqui o programa Estúdio 930. E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Tereza.
Deixa eu te agradecer, Diogo Silva, pela oportunidade de estar com seus ouvintes, de estar falando aos paranaenses. Foi muito bom, muito bem, as questões todas muito bem abordadas. Eu só tenho a agradecer, tá? Uma passagem muito agradável aqui por Curitiba, onde eu não via há muitos anos, tá? Essa cidade linda.
Nós que agradecemos a sua presença. Até mais, pessoal. Valeu.
Até mais.
Valeu, Tereza. Tchau, tchau.